Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 28, boa tarde. A Cultura ao Vivo hoje aqui na revista, quarta-feira, 3 de abril de 2024. Vamos falar de uma cultura que só cresce, que é a do consumo. Um encontro hoje de manhã aqui na UEL, iniciativa do movimento estudantil Desplastifica, busca provocar o nosso repensar de hábitos. Vamos falar também da estreia da nova temporada do programa Divina Comédia, com novos apresentadores e produtores. Ricardo Lima preparou uma edição caprichada. Rede Lume de Jornalistas completa 5 anos de luta em defesa dos direitos humanos. Cecília França e Nelson Bortolin, fundadores da Lume, relembram reportagens que consideram mais impactantes. Tem também a programação de cinema, longa italiano no Ouro Verde, Saudosa Maloca, também Dias Perfeitos no Vila Rica e a sessão Na Faixa, na AML Cultural. Desplastifica o El Movimento promove encontro de conscientização sobre o uso de plástico e convoca a comunidade a repensar hábitos de consumo. Primeiro evento promovido pelo movimento Desplastifica o El lotou o anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Hoje de manhã, mais de 180 pessoas compareceram, a maioria estudantes, que assistiram ao primeiro episódio de uma série documental produzida pela USP. Também acompanharam a roda de conversa com o presidente da cooperativa Eco Recim, que faz a coleta seletiva em domicílios da cidade e no campus da UEL, junto com o docente do Departamento de Design, que integra o NINTER, o Núcleo de Estudos em Resíduos da Universidade. Cada um de nós gerou, ao longo de 2022, 64 quilos de resíduos plásticos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais ano passado. Mas apenas parte dos plásticos descartados são reciclados. Henrique Martins esteve no anfiteatro do SES hoje de manhã para fazer a cobertura desse encontro para o UFM.
Meu nome é Francisco Bittencourt, sou presidente da cooperativa Eco Recim. Coordeno hoje 33 pessoas que trabalham no nosso barracão junto com a coleta. 80% mulheres e 20% homens.
Vocês fazem a coleta em Londrina?
Sim, hoje nós coletamos 26.450 domicílios em Londrina, tá? Todo dia a gente tem um setor para coletar.
E você comentou isso na sua palestra, mas você falou da porcentagem desse lixo coletado. Qual a porcentagem que é reciclado?
Hoje o reciclado está em torno de 60%, tá? Que é composto em vendas, que volta para a cadeia alimentar. 40% ainda a gente joga fora, porque na questão do plástico, tem muito plástico que não é vendido mais.
E você falou que vende, não existe esse espaço de reutilizar isso aqui em Londrina, então vocês vendem para coisas de fora da cidade, sem ser passe?
Sim, hoje em Londrina nós vendemos para os vendedores terceirizados que fala. Não tem fábrica e nem fabricante dentro de Londrina que compra esse tipo de material. Infelizmente a gente vende para os representantes das fábricas.
E na questão da coleta, vocês têm algum número em relação à UEL, do lixo que vocês coletam aqui?
Hoje a UEL é uma grande geradora de reciclado, tá? Estamos passando por umas reuniões para fazer uma atualização do reciclado que a UEL gera, porque ainda consiste em umas coisas impurezas. Tipo, tem setores que joga muita fruta, comida, negócio impuros no reciclado, então acaba contaminando. Então tá fazendo uma nova estrutura aí dentro, tem uma equipe trabalhando junto com a gente para poder melhorar, mas a UEL hoje produz igual fosse um bairro normal de reciclado.
Você ouviu Francisco Bittencourt, presidente da cooperativa EcoRecim, um dos convidados do encontro hoje de manhã, Desplasticine, iniciativa do movimento estudantil Desplastifica UEL, docente da universidade que integra o Núcleo de Estudos em Resíduos, o Ninter, também foi convidado do encontro.
Meu nome é Cláudio Pereira de Sampaio, sou professor do Departamento de Design, trabalho com algumas disciplinas relacionadas à sustentabilidade e a design de embalagem também. E participo do Núcleo de Estudos em Resíduos, junto com mais alguns professores da universidade.
Que é o Ninter.
O Ninter,
como isso. Que o Ninter faz os estudos? Como que o Ninter opera?
A gente desenvolve vários projetos relacionados à temática de resíduos, né? Então, onde tiver resíduo, a gente está trabalhando, tentando buscar alguma solução. Seja coleta seletiva, seja resíduo industrial, resíduo do agro. O que tiver de resíduo é tema de trabalho nosso. Né?
O tema foi principalmente sustentabilidade no design, né?
Isso. Aqui eu procurei trazer mais uma visão geral do que o design faz e como ele pode colaborar para enfrentamento do problema ambiental, né, dos resíduos. Né?
Uhum. Você poderia dar um resumo basicamente sobre isso, porque a sua parece um pouco longa, mas...
Isso. Eu mostrei as três dimensões em que a gente atua dentro do design, né? Ambiental, social e econômica, cada um com projetos diferentes, com estratégias diferentes, né? E eu procurei ressaltar também que não adianta só fazer produtos mais verdes, mais limpos, mais ecológicos, que isso não resolve o problema, né? Assim como só a reciclagem não resolve o problema, né? A gente tem que trabalhar estratégias mais avançadas, que tenham mais potencial de mudança realmente, né? Desmaterialização, reduzir consumo ou evitar o consumo. Há coisas a serem feitas antes de tratar o problema depois, né?
Cláudio Pereira de Sampaio, professor do curso de design integrante do Ninter, o Núcleo de Estudos em Resíduos da UEL. O movimento estudantil Desplastifica UEL está acolhendo novos interessados.
Meu nome é Marcelo Guarla Júlio, eu sou estudante de psicologia. Eu entrei no Desplastifica no início do movimento. Eu trabalho principalmente com a mobilização estudantil e a parte da prospecção de interessados. Então, eu procuro organizações estudantis, CAs, ligas e projetos que tenham interesse de entrar no movimento e tenham interesse de participar, e convido todos eles que estiverem disponíveis. Na parte de mobilização, a gente também está trabalhando muito com cartazes, distribuição de cartazes na UEL, planejando eventos como esse, como o Desplasticine. E eu estou trabalhando nessa parte de sensibilização, mobilização, sempre tentando conscientizar mais a comunidade adversária.
O que te levou a se juntar ao Desplastifica? De onde veio essa conscientização por sua parte? Porque a maioria das pessoas não tem, né? De onde que veio isso?
Sim. Então, eu acho que veio, como eu estou no curso de psicologia, a gente trabalha bastante com essa parte de como fazer essa conscientização, como fazer a pessoa ver os problemas da sociedade. E na psicologia a gente tem um projeto só sobre isso, que é o Clube da Caçamba. Eu já estava nele. E, enfim, acabei entrando em contato com essa área ambiental, acabei percebendo quanto de resíduos são descartados de forma errada dentro do campus da UEL. E entrei em contato com a Marcela, do Desplastifica, e achei que era uma pauta muito importante, necessária. E quando você para olhar assim ao seu redor, você vai percebendo que isso é muito palpável e muito real. Não é só uma propaganda ou uma ideia abstrata, né? Então, foi a partir disso, assim.
E uma pergunta mais ambígua, mas você tem uma visão mais otimista ou pessimista em relação a esse problema que a gente tem com o plástico? Pelo menos aqui na UEL, vai.
Cara, eu tenho uma visão otimista, bem otimista. Eu acho que através do poder coletivo, através de cada um fazendo um pouco e contribuindo da forma que pode, eu acho que a gente consegue ter ações, chegar a algum patamar melhor do que a gente já está, né? Eu acho que se a gente for pessimista ao ponto de achar que nunca vai mudar, tudo vai permanecer como está, entende? Então eu acho que a solução sim.
Tá aí o Marcelo Gorla Júnior, estudante de psicologia da UEL, integrante do Desplastifica. Marcela Koga, aluna do último ano de administração na universidade, fundadora do movimento, contou do início do projeto, fez um balanço também do encontro de hoje.
Está em atuação desde fevereiro desse ano.
Desde fevereiro desse ano. Você está desde o começo?
Isso, eu comecei a estruturar lá por janeiro, mas outros membros começaram a entrar em fevereiro.
Com relação ao evento de hoje, o que você espera, o que você esperava que o evento fosse? Você acha que está conseguindo ser realizado de conscientização? Acho que, porque tem um papel importante esses eventos, né? O que você acha disso?
Sim. A minha expectativa é que as pessoas repensem os hábitos de consumo, que comecem a realmente prestar um pouco de atenção nas coisas que a gente faz no automático. Então, algumas pessoas já até vieram me falar depois do evento que pensou, nossa, e o copinho de café que eu vou pegar no Pinguim agora no intervalo? É de plástico, o que que eu faço? Então, dá pra ver que já tá tendo resultado e eu tô bem satisfeita com isso, muito feliz.
E
outro,
um garrafa de plástico também, mas esse que eu tô usando há 3 semanas.
Ah, então já não é de uso único, tá bom.
E quais os próximos passos que você despacifica pra continuar essa concentração e reduzir ou chegar num possível zerar na UEL?
A gente pretende continuar nossa campanha de cartazes. A gente ainda tem 5 modelos de cartazes para expor. A gente vai fazer mais 2 eventos para exibir os próximos 2 episódios da série Repensando o Plástico. Além de apresentar de forma oficial para a administração da UEL nas reuniões do CA.
Você ouviu a Marcela Koga do movimento Desplastifica UEL. Hoje de manhã o movimento fez seu primeiro evento, o Desplasticine, no anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Todas essas entrevistas que você ouviu aqui na Cultura foram feitas pelo estagiário Henrique Martins, a quem agradecemos. Então, hoje de manhã, o Desplasticine no anfiteatro do CESA teve a exibição do primeiro episódio do web documentário Repensando o Plástico. Esse primeiro episódio tem quase 30 minutos de duração, um tema muito relevante para ser produzido. Esse documentário conseguiu um financiamento global e é o fruto de uma pesquisa internacional que contou com a colaboração da Universidade do Reino Unido, da Universidade da Austrália, também no Núcleo de Pesquisa em Organizações, Sociedade e Sustentabilidade da USP, Universidade de São Paulo, em parceria com a Moeté Filmes. Primeiro episódio que foi exibido hoje aqui no CESA, no campus da UEL, tratou do plástico no antropoceno. Ele tem quase 30 minutos de duração, está disponível no canal do YouTube e a gente vai mostrar aqui para você uma edição de pouco mais de 4 minutos para você ter uma ideia do que está tratando esse filme.
Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que está se colocando em risco de fato, né, a existência do nosso planeta.
E com isso também são milhares de atores, que vai da indústria têxtil, toda a cadeia, a indústria de utensílios domésticos, automóveis. O plástico, ao se desfazer em micropartículas, ele aumenta mais ainda seu potencial de dano, tanto à saúde humana quanto à saúde ambiental.
A maioria dos microplásticos são de fontes secundárias, que são, né, esses microplásticos nessa faixa de tamanho, cada vez menor, né? O que se espera, o que se já observou, tem um estudo inclusive da USP, não lembro exatamente qual o número, em quantos pulmões, mas a maioria deles tinha microplásticos.
Um é o pós-reveillon nas praias do Rio de Janeiro. Então você tem uma geração imensa de resíduos pelos próprios usuários da praia, que usam a praia como uma praça.
O Brasil, como país, está totalmente atrasado e, nesse momento, mais ainda, porque não só não está gerando políticas públicas para que a gente diminua o uso do plástico, o plástico de uso único, como está indo na contramão, alimentando não só o desmatamento, mas como a produção enfreada de produtos danosos à saúde e ao meio ambiente.
Se você for numa cooperativa de catadores, você vai encontrar uma enorme quantidade de materiais que não tem comercialização. Então, peraí, se eu separei, mandei para a coleta seletiva, chegou lá, esse material não teve comércio, então tem um problema aí.
Então, a questão do lixo nas ruas é apenas um sintoma de um problema muito maior.
Atrasar, distrair e desviar os rumos das legislações.
Essa coalizão de atores pró-incineração também está se apropriando desse conceito. E daí, assim, quais são os argumentos que eles usam para ligar uma coisa à outra, né? A ligar a recuperação energética à economia circular. Eles colocam que o resíduo sólido como um recurso, uma energia renovável, e você utilizar a energia renovável, você está sendo a favor da economia circular. Então, é uma coisa que eles colocam, né? Agora, o resíduo que é queimado e disposto, isso não aparece no discurso, né?
Precisamos atuar nas fontes, não na reciclagem, ou seja, na produção e não nos resíduos finais. Não há mitigação possível. A única forma é a prevenção.
Então, a gente precisa de políticas públicas que olhem para o problema de poluição por plástico também de forma sistêmica. E é uma agenda necessária, urgente, eu preciso descarbonizar, mas ao mesmo tempo a indústria migra parte, grande parte dos seus investimentos para o incremento da produção e uso do plástico em mais setores da nossa vida.
Então, o que você precisa é criar algumas estratégias e um movimento convergente para otimizar o recurso que tem. O recurso é energia das pessoas, é capacidade institucional, é dinheiro, né? É tudo.
Então é muito importante que a sociedade ela se abrace, né? Porque não é para os ambientalistas que vai se fazer as mudanças, é para nós todos. Está em jogo a gente garantir condições de vida e qualidade de vida para o futuro imediato, próximo, né? 2030, 50, está logo aí.
Está aí um trecho do documentário Repensando o Plástico. Esse é o primeiro episódio. É o Plástico no Antropoceno. Tem mais 2 episódios disponíveis. Está lá no canal do YouTube. E aqui na UEL também vão ser feitas as exibições dos outros 2 trechos, das outras 2 partes desse projeto. Uma iniciativa que está sendo disseminada aqui na UEL pelo movimento estudantil Desplastifica UEL. Agora, 12:45.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane nel tempo, ma sono lì.
Tu sei un angelo?
No. Where I can go, where I non c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco. I don't. Magari qualcuno non vuole essere salvato. No.
Siamo morti?
C'è anche un bambino.
Sì.
Noi ci ricorderemo di noi.
Dov'è mia figlia?
Lasciaglielo fare.
Ma non si può. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento?
Il tempo a noi non ci serve.
Il tempo porta via il dolore.
Lo so, vedere la vita senza di noi è doloroso sempre. E non perché è bella o brutta.
Trailer do longo italiano Primeiro Dia da Minha Vida em cartaz essa semana lá no Cine Teatro Ouro Verde. 121 minutos de duração, classificação indicativa, 16 anos. O início do filme é um homem misterioso se apresentando a 4 pessoas que chegaram ao fundo do poço. Não estão com nenhum tipo de esperança no futuro, estão esperando pelo fim. E esse senhor enigmático lhes propõe um acordo, uma semana para que essas pessoas voltem a se apaixonar pela vida. Uma história sobre a força para recomeçar quando tudo ao redor parece desmoronar. Sinopse do filme O Primeiro Dia da Minha Vida em cartaz essa semana, lá no Cine Teatro Ouro Verde, até sexta-feira. As sessões são exclusivamente às 7:30 da noite. Já na segunda e terça da próxima semana vai ter também a sessão vespertina, a sessão das 4 da tarde. Ingressos no Ouro Verde, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, só aceita pagamento em dinheiro e a bilheteria do Ouro Verde abre 30 hora antes de cada sessão. E agora a gente vai falar de 2 outros filmes que vão poder ser assistidos, na verdade 3. Uma programação rapidinha aqui para você que acompanha a revista do meio-dia. Nesta quarta-feira tem sessão Na Faixa, na ML Cultural, a partir das 7:30 da noite. O projeto selecionado pela Secretaria Municipal de Cultura tem recursos do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo e vai exibir o curta da coleção Cine Café, uma realização da Associação Ibravíssime em parceria com a ML Cultural. O filme é Um Novo Lar, do Anderson Marques, que conta a história de Francesca, uma jovem italiana que deixa o seu grande amor para emigrar com toda a família aqui para o Brasil. Ela se estabelece em Pedrinhas Paulista. E aí você vai conferir os detalhes desse curta chamado Um Novo Lar, logo mais 7:30 da noite, lá no espaço AML Cultural. A entrada é de graça, a sessão se chama Na Faixa. Mais duas dicas de filmes para você hoje no Espaço Vila Rica. Tem duas atrações, hein? 7 da noite, A Saudosa Maloca, do cineasta Pedro Serrano, cineasta que transformou Paulo Miklos em Adoniran Barbosa. O filme vai ser exibido hoje, 7 da noite, lá no Espaço Vila Rica, é a última exibição. E depois, às 9 da noite, também no Espaço Vila Rica, em cartaz, Dias Perfeitos. A produção é do mestre alemão Wim Wenders e a sessão única hoje de Dias Perfeitos começa às 9 horas da noite. Então essas algumas dicas para você que quer conferir algumas atrações cinematográficas em Londrina nesta quarta-feira, 3 de abril. Também hoje, 3 de abril, estreia a nova temporada do programa Divina Comédia, que era apresentado pelo Márcio Américo aqui na Rádio El. Programa nessa nova temporada tem 3 novos produtores e apresentadores. A gente te mostrou um trechinho ontem aqui na Revista do Meio-Dia e hoje a gente pediu e o Ricardo Lima fez uma edição bem certeira. 5 minutos de um especial desse programa que vai ter 1 hora de duração, logo mais às 9 da noite aqui na rádio. Então você fica com um gostinho de quero mais nessa edição do Ricardo Lima da nova temporada do Divina Comédia.
A Rádio Universidade FM apresenta Divina Comédia.
Olá para quem é de olá, beleza? Para quem é de beleza, fala aí. Para quem é de fala aí. Tá todo mundo bem? Todos bem? Eu sou Marquinho Gomes, tô muito bem. Tô aqui ao lado de Marquinho Dait. Olá, Dait.
Olá, Marcos. Xará, pessoal que ouve a Rádio Universidade, prazer estar aqui.
É Divina a Comédia.
Por favor, quero falar através deste bolero infame. Como é triste adoecer, hepatite comprovou o exame. Como é doce comer marmelada, goiabada. Minha cama é meu parque. Com um belo olhar de luz, amarelo feito pus, folheando Aurélio Buarque. Já não sei se isso é bolero ou é tango, mas eu quero a minha dor expressar. Será que vou empacotar? Oh, que asneira o que digo, pois enfrento outro perigo. Onde anda minha Andressa? O doutor Dirley é tão legal, mas a abstinência sexual dá coceira na cabeça. Estou um homem sem ação, esquálido cidadão, cataplasma conformado, quero um fígado emprestado. Mas se Deus tá me chamando, faço o que não tô escutando, vou viver mais um bocado.
Passado décadas e décadas e décadas, parece que o cordão cada vez aumenta mais.
Yaya, me deixa subir essa ladeira. Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Yaya, me deixa subir essa ladeira. Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Lá vem o cordão dos puxa-sá, dando vivas aos seus maiorais.
O Divina Comédia, um programa para você sair do sério, que abre espaço para divina audiência. Você que está sintonizando, lembrou de uma música engraçada, lembrou de uma peça que te fez rir, e nem sempre A música precisa ser exatamente engraçada, cômica, né, Dait?
É, tem muita música que tem um bom humor, né? É, são frases, são situações ali que deixam a música pitoresca, assim, né? Legal.
Tem cupim na veneziana, tem cupim em todas portas. O cupim tá destruindo até a cerca da horta. O Antônio pôs veneno, a cupinjada não importa. Se o Antônio não vender, a caixa caiu em torta. Você quer comprar uma caixa, o Antônio tá vendendo. Aproveite e compre logo que o cupim tá comendo. O cupim tá comendo.
Divina Comédia. O bom humor na música brasileira.
E aí, ficou curioso? Então, a nova temporada de Divina Comédia, logo mais, 21h, aqui na Rádio UFM, com 3 novos produtores e apresentadores, o Marquinho Gomes, o Marquinhos Dait, também o Sidney Rodrigues. Música e humor no mesmo arranjo, divulgam eles. Eles criaram também um perfil no Instagram, você pode pegar mais informações, tem 2 fotos lá. O trio com o João Lopes, o técnico que grava o programa com eles. Acesse lá o arroba Divina Comédia UFM 2024. E hoje, então, 21h, aqui na Rádio UFM, com reprise no sábado à tarde. E a programação do 3º Abril Indígena segue hoje na sala 683, a sala de eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. A programação celebra os 10 anos do ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas da UEL, marca também o mês em que é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril. Com a participação e o apoio da CUIA, a Comissão Universidade para os Indígenas. A programação traz aulas abertas, rodas de conversa e oficinas durante todo este mês. A professora Patrícia de Oliveira Rosa, que é coordenadora do Ciclo Intercultural, comenta a programação desta quarta-feira.
Dia 3 de abril, no mesmo horário, às 19h30, teremos a continuidade das autobiografias, desta vez de 3 estudantes, 2 dos quais já se graduaram, são pós-graduandos na universidade e 1 graduando. Essas autobiografias serão apresentadas em uma perspectiva daquele que já passou pelo ciclo e que está trilhando esse caminho e alcançando novos ciclos.
Você ouviu a professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, atual coordenadora do Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica. É bem bacana esse trabalho da CUIA, que é a Comissão Universidade para os Indígenas, que por meio do ciclo conseguiu evitar a evasão de estudantes indígenas aqui da universidade. Então, o estudante indígena entrava, escolhia já direto o curso que gostaria de fazer na graduação na universidade, e os professores foram observando, junto com os estudantes indígenas também, que havia um alto índice de evasão. O que aconteceu de diferente? Então, agora o estudante indígena na UEL ingressa, ele passa pelo menos 1 ano nesse ciclo intercultural de iniciação acadêmica, ele tem diversas disciplinas, ele tem acesso a um universo mais amplo do que a graduação nas várias áreas da UEL oferece. E aí depois, somente ao final desse 1 ano do ciclo intercultural de iniciação acadêmica, é que o estudante indígena, então, faz a sua opção pelo curso de graduação. Tá aí um trabalho bem relevante realizado pela Comissão Universidade para os Indígenas. Lembrando que estamos no Abril Indígena. E a gente prometeu aqui, né? Rede Lume de Jornalistas, 5 anos de luta em defesa dos direitos humanos. Cecília França e Nelson Bortolin, fundadores da Lume, relembram reportagens que consideram mais impactantes. Inclusive, a gente tem algumas parcerias bem bacanas com a Rede Lume. Realizamos, em parceria com a Lume, pelo menos 3 debates aqui no campus da universidade. Falamos sobre fake news e eleições. Falamos também sobre a polícia que tira a vida dos jovens. ouvimos as mães de Luto em Luta e também tratamos do novo ensino médio, esses os debates que foram realizados, uma iniciativa da Lume em parceria com a rádio. Prometemos para você aqui no início da Cultura da Revista do Meio Dia trazer o depoimento da Cecília França e do Nelson Bortolin, falando um pouco sobre esses 5 anos de trabalho da Lume em defesa dos direitos humanos. Tem um depoimento bem bonito da Cecília França e a gente vai tocar para você amanhã, tá bom? Então, prometido o material da Rede Lume amanhã aqui na Revista do Meio Dia, a gente vai se despedindo de você. A revista tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estudantes do curso de jornalismo da UEL, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, responsáveis pelas nossas redes sociais. Estágio, Maria Tereza Nascimento e Henrique Martins. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.